Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Os presidentes das juntas de freguesia de Bringel e Figueira dos Cavaleiros expressaram em comunicado conjunto o seu descontentamento com a inauguração das variantes do IP8 na passada terça-feira. Em comunicado, os dois autarcas manifestaram publicamente o descontentamento pela forma como decorreram as inaugurações oficiais das novas variantes do IP8, duas obras estruturantes para a região e há muito aguardadas pelas populações. Segundo Vítor Bezugo, de Bringel, e José Baltazar Duarte, da Figueira dos Cavaleiros, é difícil compreender que o secretário de Estado das Infraestruturas se tenha deslocado ao território para inaugurar obras desta importância, sem que os presidentes das respectivas juntas de freguesia tivessem sido formalmente convidados a estar presentes. Em Bringel, o presidente da junta não foi sequer informado da realização da cerimónia. Em Figueira dos Cavaleiros, o presidente da Junta, José Baltazar Duarte, foi informado apenas no próprio dia pelo presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, mas não tendo recebido qualquer convite oficial, entendeu não estar presente, referem ambos em comunicado. Os dois autarcas dizem estar em causa o respeito institucional devido aos presidentes de Junta e, através deles, às populações que democraticamente a representam. Em comunicado, estes referem que não podemos estar na primeira linha quando existem problemas e ser os últimos a ser lembrados quando chegam as inaugurações. Contudo, os dois autarcas congratulam-se com estas obras e com tudo aquilo que representam para as freguesias e para o Baixo Alentejo, mas manifestam o desagrado perante aquilo que consideram uma injustificável falta de consideração institucional pelas freguesias e pelos seus representantes. O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, está esta tarde em Beja. A visita, segundo anunciou a Câmara de Beja, visa o descerramento de uma placa, ato que assinala a inauguração dos centros tecnológicos especializados na escola Dom Manuel I. Trata-se de um projeto de requalificação e modernização do bloco oficinal que representa um investimento de cerca de 1,59 milhões de euros, financiado através do PRR. O novo Centro Tecnológico Especializado da Escola Dom Manuel I pretende ser um espaço de aprendizagem avançada na área industrial, particularmente orientado para a manutenção e produção industrial, aproximando a formação ministrada na Escola das Tecnologias e das competências procuradas pelas empresas. Serpa vai avançar com a modernização e requalificação da escola secundária depois da autarquia ter garantido o financiamento. A Câmara Municipal de Serpa desenvolveu nos últimos meses um conjunto de diligências com o objetivo de garantir o financiamento da requalificação da Escola Secundária de Serpa. Segundo a Câmara Municipal, em comunicado, é entendimento do atual Executivo que a requalificação da Escola Secundária de Serpa é uma prioridade inquestionável, essencial para o fortalecimento da comunidade e das novas gerações, e com enorme regozijo, a autarquia anuncia a aprovação da candidatura de financiamento no valor total de 12 milhões de euros, o que permite o arranque dos procedimentos de contratação da obra, prevendo a sua execução num prazo de 2 anos e meio após a adjudicação. A Câmara de Serpa sublinha que, nos últimos anos, apesar das oportunidades de financiamento perdidas, quer através do PT 2030 ou mesmo através do PRR, a opção de não ser considerado como prioridade a requalificação e o entendimento à época de que essa não seria uma obrigação ou responsabilidade da autarquia, tem agora um custo financeiro para o município de aproximadamente 2 milhões de euros. A GNR, para assinalar o regresso às aulas, inicia esta sexta-feira a campanha Escola Segura 2026-2027. Trata-se de um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, abrangendo mais de 4 mil estabelecimentos escolares e cerca de 670 mil alunos na sua área de responsabilidade. Segundo avançou a GNR, estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social. O programa Escola Segura tem como objetivo, segundo a GNR, prevenir comportamentos de risco e reduzir a ocorrência de situações que possam comprometer a segurança de alunos, professores e restantes intervenientes no espaço escolar e na sua envolvente. Através de ações de sensibilização, policiamento de proximidade e acompanhamento regular das escolas, o programa procura não só dissuadir a prática de ilícitos, como também fomentar uma cultura de cidadania, respeito e responsabilidade entre os jovens. A GNR frisa que, com o expectável aumento do fluxo de trânsito no regresso às aulas, também vai ser dada particular ênfase à segurança no transporte dos alunos. Autarcas e populações de Aljustrel e Castro Verde queixam-se do mau cheiro e de nuvens de moscas causadas pela utilização de lamas na agricultura, o que já levou o governo a exigir uma ação urgente às autoridades competentes. Em causa está a deposição de lamas em terrenos agrícolas nestes dois concelhos, tanto neste ano como no anterior, o que tem causado impactos negativos e inaceitáveis em habitações e em unidades de alojamento turístico, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito. Trata-se de uma situação com a qual o município de Castro Verde não pode continuar a pactuar e que não pode prosseguir. O caso levou a Câmara de Castro Verde a enviar em agosto uma exposição à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, explicando que um dos impactos da deposição de lamas em terrenos agrícolas é o cheiro nauseabundo e nuvens de moscas que se verificam numa extensa área do território. A par disso, acrescentou o município, as lamas utilizadas para fertilizar os campos são transportadas para as explorações agrícolas em veículos pesados que causam a degradação rápida das condições de algumas vias municipais. Segundo o presidente da Câmara de Castro Verde, tendo por base informações que lhe foram prestadas pela CCDRA, já foi realizada uma ação de fiscalização conjunta com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR de Almodóvar ao local em causa no final do mês de agosto. Também o Conselho vizinho de Aljustrel, a utilização de lamas para fertilizar campos agrícolas, motivou, em julho, uma exposição do município às autoridades com competência inspectiva na matéria, nomeadamente a CCDRA e a Agência Portuguesa do Ambiente. O que exigimos é que este tipo de situações sejam monitorizadas, porque o incómodo que causam às populações são bastante consideráveis, principalmente a quem reside ou tem unidades hoteleiras na zona, disse à Lusa o autarca Fernando Ruas. Esta situação levou a Ministra do Ambiente Maria da Graça Carvalho a solicitar à APA e à CCDRA informações sobre as ações tomadas relativamente a esta matéria. Em comunicado, a Ministra do Ambiente reconheceu ter verificado a situação no passado dia 4, durante a sua deslocação a Castro Verde, para a inauguração do Festival Castro Mineiro. Nesse sentido, e perante as queixas dos autarcas e população, Maria da Graça Carvalho revelou ter solicitado às duas entidades informações sobre as ações que já foram tomadas e as que ainda vão ser promovidas com vista a sanar estes problemas e repor a normalidade ambiental nestes territórios. A APA e a CCDRA têm agora 10 dias para entregar os elementos solicitados, acrescentou a ministra na nota divulgada na terça-feira, ao fim da tarde. Os impactos da deposição de lamas na agricultura nestes concelhos alentejanos já tinham sido reportados à CCDRA em agosto do ano passado, pela União de Freguesias de Castro Verde e Casável, o que motivou ações de fiscalização em conjunto com a GNR a duas explorações no concelho de Aljustrel. Na resposta enviada depois a que a Lusa teve acesso, a CCDRA explicou ter sido detectada, numa das explorações, a utilização de dois produtos compostos inscritos no Registro Nacional de Matérias Fertilizantes não harmonizadas da Direção-Geral das Atividades Económicas. Segundo a Comissão, as duas matérias fertilizantes foram colocadas no mercado após a atribuição dos números de registro, existindo a possibilidade de alteração ou modificação da mesma. A Vidigueira acolhe amanhã pelas 21h30 a eleição da embaixadora dos Territórios Vinheteiros de Portugal. Segundo a AMPV, a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, este ano concorrem ao título 11 jovens em representação dos municípios associados da AMPV, Alenquer, Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cartacho, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Torres Vedras e Vidigueira. Segundo a AMPV, o concurso tem como objetivo a preservação das tradições e da cultura rural mais genuínas do povo português e a sua promoção e divulgação junto das gerações mais novas. As jovens candidatas ao título representam municípios associados à DAEM-PV e são eleitas em concursos organizados pelos próprios municípios antes da sua apresentação na Gala Nacional. A AEM-PV, afastando-se do modelo dos concursos de beleza ou de eleição de misses, criou um evento com um estatuto próprio e diferenciado através de um conjunto de provas cujo objetivo é sensibilizar, sobretudo, a juventude para o mundo rural. A apresentação de produtos alimentares regionais, uma entrevista com o júri e um convite enoturístico para visitar o território que representam, para além de um desfile em traje regional e um desfile em vestido de gala, são as provas pontuadas pelo júri. Nesta edição, a iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal de Vidigueira, um dos 13 municípios do Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026. Maria Campanisso é a candidata que representa o município da Vidigueira. A Vila Romana de São Cucufato, em Vila de Frades, no Conselho de Vidigueira, vai estar amanhã em Sintra, na final do concurso das Novas Sete Maravilhas de Portugal. De recordar que a candidatura alcançou no último sábado a última fase, depois de ter sido selecionada na final regional e ultrapassado a meia-final nacional. A Junta de Freguesia de Vila de Frades apela à mobilização dos alentejanos, afirmando que São Cucufato não é apenas de Vila de Frades, São Cucufato não é apenas do Conselho de Vidigueira, é de todos, é do Baixo Alentejo, é do Alentejo, é de Portugal. Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, pede união em torno de São Cucufato.
O facto de São Cucufato chegar à grande final nacional das Novas Sete Maravilhas de Portugal, entendo esta Junta de Freguesia que é já por si um marco histórico. Agora, chegando a esta última fase, esta grande final, nós vamos competir, no bom sentido, com um património que é de Chaves e com um património dos Açores. Portanto, é importante dizê-lo que este programa não permeia o património pelo seu valor, não nesta fase. Obviamente é importante todo o reconhecimento, toda a promoção, toda a valorização, mas aquilo que vai ditar quem são as novas Sete Maravilhas de Portugal são o número de votos. E para haver número de votos é preciso haver pessoas, e no que toca ao número de pessoas, infelizmente, a nossa região Alentejo parte sempre em desvantagem. E é aqui que nós entendemos que pode estar aquele fator que pode ser determinante e pode ser diferenciador, que é esta união de todo o Alentejo, até porque São Cucufato é o único representante da nossa região nesta fase das Novas Sete Maravilhas de Portugal, e esta união em torno de São Cucufato pode realmente fazer a diferença, e é isso que a Junta de Freguesia apela. Portanto, dizendo sempre que São Cucufato, embora esteja na freguesia de Vila de Frades, é um património que não nos pertence apenas a nós, não pertence apenas ao Conselho de Vidigueira. É um marco importantíssimo daquilo que foi a história de toda a região Alentejo. Se olharmos desde do tempo da ocupação romana, desde o abastecimento da Vila Romana à cidade de Beja, então Pax Júlia, se olharmos aquilo que é a importância ainda hoje do setor da vinha e do vinho que nasceu precisamente em São Cucufato, tudo aquilo que esse setor ainda faz girar, o turismo, o enoturismo, a restauração, o alojamento, por tudo isto e por mais alguma coisa, a Junta de Freguesia de Vila de Frades apela realmente a que toda a região Alentejo se junte à volta desta candidatura.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, a apelar à votação em São Cucufato, votação que pode ser feita através do número 761-207071 ou então na aplicação da TVI. A gala final das Novas Sete Maravilhas de Portugal tem transmissão amanhã em direto, a partir das 21 horas em Sintra, na TVI. A Vidigueira recebe a partir de hoje até domingo a primeira edição do Vidigueira Wine Festival, com a organização da Casa Pereirinha. O encontro junta 14 produtores e apresenta um programa construído para aproximar visitantes do território, da vindima e das diferentes formas de produzir vinho na região. A Casa Pereirinha funciona como centro do evento e como ponto inicial de recepção de todos os participantes, distribuindo o festival as experiências por vinhos, adegas e espaços da região. O programa combina atividades práticas, visitas, refeições, provas comentadas e momentos de convívio, incluindo pizza de uvas, canto alentejano, sunset, música ao vivo e DJ. A participação é organizada através de três experiências, a Wine Discovery, Harvest e a Casa Prainha Experience. As explicações são de Freire de Andrade, responsável pelo Vidigueira Wine Festival, que fala numa experiência imersiva.
O nosso conceito de festival e a primeira ideia foi juntar todas as adegas do concelho numa só, ver uma força conjunta e a transmissão para os exteriores da marca Vidigueira. Portanto, todos os produtores usam Vidigueira nos seus vinhos, mas eu penso que isto pode ser uma marca muito maior quando estiverem todos unidos. O festival vai ser sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13, mais forte no sábado. Vamos ter uma série de experiências dentro do evento, começa na sexta-feira com provas de vinhos, depois vamos ter um blend que a própria pessoa pode fazer o próprio vinho, isso é no Recim, por exemplo, pode fazer o seu próprio vinho, fazer uma mistura de vinhos para fazer, portanto, pode ser o próprio enólogo, vamos fazer piqueniques nas vinhas, vamos ter uma, na Casa Pereirinha depois, vamos ter uma exposição de pintura, vamos ter as provas de vinhos de todas as adegas que foram incluídas aqui no festival, são no total 14, e depois mais tarde vamos ter jantares lá, antes disso temos um sunset nas vinhas também, portanto há uma série de experiências que as pessoas podem fazer, tanto na Casa Pereirinha como espalhados pelos vários participantes, as adegas participantes, e no domingo acaba com um brunch na Casa Pereirinha também, ao pé da piscina e tudo isso, e portanto a experiência é uma experiência imersiva, digamos, portanto as pessoas podem fazer por eles próprios as várias experiências, desde vindimas, enfim, tudo isso, o pisar das uvas, enfim. E portanto queremos que juntar de facto aqui todos os produtores e que seja um festival para os exteriores, mostrar a Vidigueira aos jornalistas, a entendedores e a pessoas experientes nos vinhos, que saibam, consigam provar, consigam ver e falar com os enólogos, falar com os produtores.
Diogo Freire de Andrade, e este Vidigueira Wine Festival que tem início esta sexta-feira. As piscinas municipais de Alvito encerram ao público este domingo. A Câmara de Alvito faz um balanço muito positivo da época balnear que agora termina, marcada por uma forte afluência por muitos dias de convívio, lazer, atividade física e bem-estar. Ao longo de todo o verão, este equipamento municipal recebeu muitos visitantes, não apenas do concelho de Alvito, mas também provenientes de diferentes pontos do país e do estrangeiro, confirmando-se como um espaço cada vez mais procurado nos meses de maior calor, segundo a Câmara de Alvito. A tranquilidade, a qualidade das instalações, a segurança, a limpeza e o ambiente familiar são algumas das características que continuam a distinguir as piscinas municipais de Alvito. A época balnear fica também marcada pela aposta na promoção da atividade física, na aprendizagem a meio aquático, com a Câmara de Alvito a realizar nos meses de julho e agosto aulas de hidroginástica. Também os mais novos tiveram atividades especialmente pensadas para eles, através das aulas de adaptação ao meio aquático, que permitiram às crianças desenvolver a confiança, a autonomia e a familiarização com a água em ambiente acompanhado e seguro. A segurança e a prevenção estiveram também presentes ao longo desta época, com uma ação de sensibilização promovida pela GNR com a prevenção de afogamentos como pano de fundo. Mais do que um equipamento destinado aos dias de calor, as piscinas municipais de Alvito afirmaram-se como um verdadeiro espaço de encontro entre gerações, de promoção da saúde, aprendizagem, prevenção e qualidade de vida. O município faz então um balanço muito positivo desta época balnear. Já está concluído na Rua Moraes Sarmento, em Castro Verde, o projeto Umbrella Sky. Segundo anunciou a autarquia castrense, esta foi a proposta vencedora do Orçamento Participativo 2025 da Câmara Municipal de Castro Verde, concretizada através de um investimento municipal de 20.968 euros. O projeto, segundo o município de Castro Verde, apresentado por Cidália Guerreiro, teve como objetivo transformar uma das principais ruas comerciais de Castro Verde num espaço mais colorido, apelativo e confortável, através da instalação de 1050 guarda-chuvas coloridos suspensos, que conferem uma nova dinâmica e identidade a esta zona da vila. Segundo a Câmara de Castro Verde, para além da sua componente estética e artística, o Umbrella Sky representa uma mais-valia para a qualificação e valorização do espaço urbano, contribuindo para tornar a Rua Moraes Sarmento mais atrativa e diferenciadora e promovendo simultaneamente o conforto e a fruição deste espaço público. Para além da concretização de uma proposta vencedora do orçamento participativo, esta intervenção integra-se no trabalho que a Câmara Municipal de Castro Verde tem vindo a realizar na valorização e requalificação do espaço público. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco ou moderado do quadrante leste, temporariamente de norte-noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e superando por vezes forte nas terras altas do norte e centro até ao meio da manhã. Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais na faixa costeira ocidental, pequena subida da temperatura, em especial da máxima, e no litoral norte e centro. Temperaturas que poderão atingir os 37 graus em Beja e Évora, 35 em Porto Alegre, 30 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.